O relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito da Barragem de Brumadinho pretende registrar os esforços empreendidos por esta comissão na apuração das causas do rompimento da barragem B1 da mina Córrego do Feijão, da mineradora Vale S.A. e das cotas de responsabilidade dos agentes envolvidos nos eventos a elas associadas. Objetiva também consolidar suas conclusões construídas ao longo de 17 reuniões ordinárias, 14 extraordinárias, 2 visitas técnicas, nas quais 149 depoimentos foram colhidos, quase 220 requerimentos foram aprovados e mais 70 ofícios com documentos e resultados de providências tomadas foram recebidos. Ressaltando que os primeiros depoimentos sobre o tema foram prestados perante a Comissão de Segurança Pública. O relatório está estruturado em 5 sessões e 5 anexos. Este aqui, este relatório na íntegra. A sessão contém a introdução. A sessão 2 detalha a criação da CPI, elenca seus membros e descreve as atividades realizadas. A sessão 3 traz a contextualização do objeto investigado. Para tanto, informa sobre as barragens de mineração e seus métodos construtivos, apresenta legislação sobre segurança de barragens, sobre licenciamento e sobre segurança do trabalhador em barragens. Discorre sobre as receitas oriundas da atividade minerária, além de apresentar uma contextualização da mina Córrego do Feijão e da barragem 1 em Brumadinho. A sessão 3 relata ainda o histórico dos processos de licenciamento da mina e da barragem e reúne informações sobre denúncias apresentadas a essa CPI pela senhora Maria Tereza Corujo, irregularidades na licença de 2018, e pelos deputados Noraldino Júnior, irregularidades no licenciamento e na fiscalização ambiental nos anos 2000, e Bartô, aquisição pela Vale da empresa New Steel e sua possível relação com a celeridade do licenciamento de 2018. A sessão 4 consolida os resultados das investigações realizadas pela CPI, relatando os fatos que concorreram para o rompimento da barragem e os danos dele decorrentes, além de discutir as dimensões de responsabilização e reparação relativas ao ocorrido. A sessão 5 reúne as considerações finais e as propostas desta comissão, quais sejam mais de 110 recomendações a diferentes poderes, órgãos, entidades da União e do Estado, entidades de classe, etc. E uma minuta de projeto de lei. Os anexos trazem a relação das reuniões e visitas técnicas promovidas, a lista dos requerimentos aprovados, os relatórios das visitas técnicas realizadas, a relação das reuniões sobre Brumadinho realizadas por outras comissões da Casa, e foram várias, e as conclusões e recomendações da Comissão Internacional Independente sobre o impacto do colapso da barragem de Brumadinho. Bem, nessa síntese, para justificar as conclusões que apresentaremos, vamos primeiramente elencar os fatos principais que entendemos terem concorrido para o rompimento. A partir das oitivas realizadas por esta CPI e dos documentos analisados ao longo dos últimos 6 meses, constatamos que a Vale S.A. sabia que a B1 operava com fator de segurança muito abaixo do recomendado internacionalmente, que é de 1.3, como ela mesma seguia em suas demais barragens. A barragem 1 operava com fator de segurança de 1.09, insuficiente para atestar a segurança da estrutura, conforme documentos aos quais a CPI teve acesso. Esse índice constou em laudo de estabilidade ideologicamente falso, firmado pela Tuvisud e apresentado pela Vale S.A. aos órgãos de fiscalização, e serviu para garantir a continuidade do funcionamento da mina Córrego do Feijão. A empresa Tuvisud emitiu, em junho e em setembro de 2018, declarações que atestavam a estabilidade da barragem, embora ela apresentasse baixíssimo fator de segurança. A empresa sabia, portanto, que havia possibilidade real de ocorrer liquefação. A Vale não informou corretamente à Agência Nacional de Mineração, ANM, sobre as dimensões do episódio do fraturamento hidráulico com extravasamento de lama e água pressurizada ocorrido em 11 de junho de 2018, durante tentativa de instalação do 15º dreno horizontal profundo, DHP. A Vale não implementou nenhum outro método de rebaixamento do nível interno de água da barragem após o fracasso da instalação dos DHPs em junho de 2018. A Vale desconsiderou alertas fornecidos pelos piezômetros automatizados e pelo radar interferométrico. Inclusive, a última leitura, no mês de janeiro, numa área de 14.800 metros quadrados. A Vale não deu a devida atenção à entrada de água vinda da nascente situada montante da barragem, que pode ter contribuído para o aumento de seu nível freático. A Vale continuou realizando detonações de explosivos na cava da mina Córrego do Feijão, entre junho e setembro de 2018, contrariando recomendação técnica da Tuvisud, constante dessa declaração, subscrita pela Vale, que proibia essa prática como medida de segurança para a barragem. Isso está comprovado nos planos de fogo da mina Córrego do Feijão, disponibilizados à CPI pela Polícia Civil de Minas Gerais. A Vale, inclusive, realizou detonação de explosivos na cava da mina Córrego do Feijão no próprio dia 25 de janeiro de 2019. Caso ela tenha ocorrido antes da ruptura, pode ter sido, inclusive, um dos gatilhos do rompimento. Além de constatar esses fatos diretamente conectados com a ruptura da barragem, esta CPI também identificou oportunidades que a Vale teve de evitar que um eventual rompimento da barragem provocasse tão grandes danos à vida e ao meio ambiente. Entre essas oportunidades, destacamos: a Vale não notificou a ANM, Agência Nacional Mineração, sobre o real estado da estrutura nas auditorias de junho e setembro de 2018, inclusive quando do fraturamento hidráulico em 11 de junho de 2018. Caso tivesse informado corretamente, a área administrativa da Vale, da mina, poderia ter sido interditada, poupando centenas de vidas. A B1 tinha um plano de ação de emergência para barragens de mineração, PAI-BM. Esse documento dizia que, se rompesse, a barragem viria abaixo de forma abrupta e instantânea. Mesmo assim, a Vale mantinha, logo abaixo da barragem, estruturas com presença constante de pessoas como posto de saúde, escritórios e refeitório. O PAI-BM também mostrava que os funcionários que ficavam logo abaixo da barragem estavam condenados a morrer em caso de rompimento. O plano dizia expressamente que eles precisariam de, no mínimo, 5 minutos para escapar da lama, mas que ela chegaria até eles em menos de 1 minuto, como infelizmente, de fato, ocorreu. E é preciso enfatizar, ainda que o tempo da chegada da lama fosse compatível com o autossalvamento, a fuga poderia ter fracassado. É que as sirenes, que deveriam alertar para o rompimento e desencadear a evacuação das áreas, simplesmente não soaram no momento da ruptura. Além do PAIBN, outro documento comprova que a Vale tinha a dimensão da magnitude das consequências socioambientais de uma possível ruptura da barragem. Trata-se do cálculo do risco monetizado da estrutura, que estudava uma ruptura hipotética da barragem e valorava financeiramente suas consequências, inclusive as vidas das pessoas. Diante desses fatos, passamos a discutir a responsabilidade penal sobre o caso. Como ficou demonstrado pelo conjunto de provas analisadas por esta CPI, o rompimento da barragem é um fato jurídico que não se confunde com acidente nem com evento fortuito ou de força maior, sendo a causa direta de danos a bens juridicamente protegidos. E a comissão pode afirmar que tais danos aperfeiçoam os crimes que vamos apontar. A fim de seus trabalhos, a CPI conclui que as investigações levantaram provas suficientes da materialidade dos seguintes delitos: falsidade ideológica, artigo 299 do Código Penal, e uso de documento falso, artigo 304 do Código Penal. Homicídio simples, artigo 121, caput do Código Penal, por 270 vezes em concurso formal de delitos, artigo 70 do Código Penal. Lesão corporal, artigo 129 do Código Penal. Dano simples e qualificado, artigo 63, caput, parágrafo único, inciso 3 do Código Penal. Danos à fauna aquática, artigo 33, caput da Lei 9.605, de 98, e poluição qualificada, artigo 54, parágrafo 2º da Lei 9.605, de 1998. Esses crimes tiveram como causa direta o rompimento da barragem 1. Com a ruptura da estrutura, o deslocamento da lama retida pelo dique lesionou a vida, a integridade física, patrimônios público, privado e o meio ambiente. No entendimento da comissão, a falta de adoção de medidas para incrementar o nível de estabilidade e de segurança da barragem, somada à ausência de providências para reduzir o potencial de danos causado pelo seu eventual rompimento, em especial com o remanejamento da localização da estrutura administrativa e do refeitório que a empresa Vale mantinha logo abaixo da B1, contribuíram para resultados desaprovados pelas leis penais brasileiras. Tais medidas eram tecnicamente passíveis de serem executadas e sua necessidade era de conhecimento dos funcionários responsáveis pela estabilidade da barragem e pela segurança da atividade desenvolvida no complexo de Córrego do Feijão pela Vale S.A. Por isso, as omissões apontadas são penalmente relevantes para a ocorrência dos resultados lesivos que advieram do rompimento da B1 em Brumadinho. Percebe-se, portanto, que os crimes, repito, crimes de homicídio simples, lesão corporal, dano simples e qualificado e os crimes ambientais ocorridos em razão da ruptura da barragem 1 são crimes omissivos impróprios, na forma do artigo 13, parágrafo 2º, alínea A, do Código Penal, como se segue. Artigo 13. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Relevância da omissão, parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem, alínea A, tem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Impositivo ressaltar que os funcionários da Vale e seus colaboradores tinham o dever legal de cuidado, proteção e vigilância da segurança e da estabilidade da Barragem 1. Com efeito, a Lei Federal 12.334, de 20 de setembro de 2010, que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens, impõe ao empreendedor, que no caso em apreço é o agente privado que explora a barragem para benefício próprio ou da coletividade, artigo 2º da citada lei, a responsabilidade pela segurança da estrutura. Ou, sob a dicção da lei federal mencionada, artigo 4º, são fundamentos da Política Nacional de Segurança de Barragens. 3. O empreendedor é o responsável legal pela segurança da barragem, cabendo-lhe o desenvolvimento de ações para garanti-la. A partir dos elementos de convicção obtidos ao longo dos trabalhos da comissão, é possível concluir que, dentro das divisões de tarefas previstas no plano de cargos da Vale S.A., a responsabilidade pela segurança e pela estabilidade da barragem era distribuída entre cargos vinculados à geotecnia operacional e à geotecnia corporativa da empresa, e se estendia até seus escalões superiores, alcançando os diretores executivos e o presidente da Vale. Esses eram, no entender da CPI, os garantidores obrigados por lei a evitar os resultados danosos decorrentes do rompimento da B1. Esses e outros elementos, amplamente descritos ao longo do relatório final, sustentam o convencimento de que houve omissão consciente e voluntária de adoção das medidas necessárias ao incremento no nível de segurança e estabilidade da Barragem 1, por parte de funcionários e colaboradores da Vale e da TuvSud aptos a reduzir efetivamente danos previstos e conhecidos decorrentes do rompimento da estrutura. Por isso, esta CPI entende que todos os delitos descritos anteriormente foram praticados na modalidade dolosa, com dolo eventual. Para concluir, pela presença do dolo eventual dos responsáveis pela segurança e estabilidade na B1, na omissão do dever de cuidado, que redundou em 25 de janeiro de 2019, na ocorrência dos delitos já mencionados, a comissão lança mão da teoria dos indicadores externos e da aplicação da teoria da ação significativa ao direito penal. A partir destas premissas metodológicas, a CPI afirma seu entendimento de que todos os crimes decorrentes do rompimento da barragem B1 são crimes dolosos, praticados com dolo eventual. Os omitentes conheciam o risco juridicamente desaprovado, consistente na manutenção das atividades do complexo minerário à sombra de estrutura sabidamente insegura. Tinham ciência da possibilidade real e palpável de sua convolação em dano efetivo a bens jurídicos pela lei penal. E ainda assim, se conformaram com sua ocorrência. Com efeito, a estrutura da barragem 1, dadas as condições que vinha apresentando desde 2017, oferecia perigo concreto para bens jurídicos protegidos, individuais e coletivos, e demandava intervenções por parte dos responsáveis por sua manutenção, para que o perigo não se concretizasse em dano efetivo. Ressalte-se que a situação de perigo que a estrutura gerava era amplamente conhecida dos funcionários da Vale responsáveis pela prevenção de sua ocorrência, ou, no mínimo, pela redução dos danos associados a ela, aí incluída a alta direção da empresa. Por isso, a comissão pode afirmar que houve cegueira deliberada da empresa, funcionários e colaboradores ao não tomarem providências com relação aos inúmeros indicadores da iminência da ruptura da barragem, que afinal ocorreu em 25 de janeiro de 2019. Ao desconsiderá-los, escolheram não ver os vários indícios que comprovavam a debilidade da estrutura da B1, a possibilidade real de seu rompimento e a gravidade dos danos que o sinistro efetivamente causaria. Finalmente, houve a decisão, por seus funcionários, diretores e presidente, pela omissão perigosa, na medida em que, apesar de conhecerem o risco real de danos a bens juridicamente protegidos e da necessidade real e positiva de ações que impedissem ou, no mínimo, minorassem sua ocorrência, tais ações não foram adotadas. Sob esse prisma, é patente a presença de indicadores externos de que a Vale, por seus funcionários, diretores e presidente, omitiu-se dolosamente quanto à adoção de medidas que prevenissem o risco de danos a bens juridicamente protegidos e ameaçados pelas condições estruturais da barragem B1. Essa omissão foi causa relevante para a ocorrência dos crimes descritos anteriormente. Por outro lado, a CPI também pôde constatar que no episódio do rompimento da barragem 1, a Vale, por intermédio de seus funcionários e diretores, preferiu o lucro à proteção daqueles bens juridicamente e penalmente relevantes, o que motivou os responsáveis pela falta da adoção de medidas aptas a prevenir ou, no mínimo, reduzir os danos causados, foi o descaso consciente à proteção à vida, ao meio ambiente, ao patrimônio público e privado alheios. No entendimento da comissão, a autoria dos crimes omissivos impróprios destacados é atribuível a todos os funcionários da Vale investigados, incluído nesse conjunto o presidente da empresa à época, o senhor Fábio Schwartzman. Perante a Lei Federal 12.334, de 2010, todos eles são os responsáveis pela manutenção da segurança e da rigidez da barragem 1, na medida em que todos eram representantes da empreendedora que explorava a estrutura e deixaram de agir para prevenir os danos decorrentes de seu rompimento. Assim, a CPI aponta nominalmente como autores dos delitos omissivos impróprios praticados com dolo eventual os seguintes agentes: Vale S.A., Makoto Namba, André Yasuda, Cristina Heloísa da Silva Malheiros, Marilene Cristina Oliveira Lopes de Assis Araújo, César Augusto Paulino Grandchamp, Rodrigo Arthur Gomes Melo, Joaquim Pedro de Toledo, Alexandre de Paula Campanha, Renzo Albieri Guimarães Carvalho, Silmar Silva, Lúcio Flávio Galon Cavalli, Gerd Peter Popinga, Fábio Schwartzman. Por todo o exposto, a comissão imputa aos agentes a seguir listados os delitos a seguir. Vale S.A., prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, no artigo 54, parágrafo 2º da Lei 9.605, de 1998. Makoto Namba, André Yasuda, Cristina Malheiros, Marilene Cristina Oliveira Lopes, Rodrigo Arthur Melo, César Grandchamp, Joaquim Pedro Toledo, Alexandre Paula Campanha, Renzo Albieri, Silmar Silva, Lúcio Cavalli, Peter Popping e Fábio Schwartzman. A prática dos delitos previstos no artigo 121, caput, por 270 vezes, combinado com o artigo 129, com o artigo 63, caput, combinado com o artigo 63, parágrafo único, capítulo 3, todos na forma do artigo 18, inciso, aliás, inciso 3, inciso 1, infine, combinado com o artigo 13, parágrafo 2º, alínea A, combinado com o artigo 29, combinado com o artigo 70, todos do Código Penal. Makoto Namba, André Yassuda e César Augusto Paulino ainda a prática do delito previsto no artigo 297, na forma do artigo 29 do Código Penal. Destaque-se, por oportuno, que essa imputação não afasta a responsabilidade de outros agentes eventualmente apontada pelos órgãos responsáveis pelas investigações policiais atualmente em curso. A CPI não obteve elementos suficientes para apontar responsabilidades de Washington Piretti, Marco Conegundes, Arthur Bastos Ribeiro, Felipe Rocha, Hélio Márcio Lopes Cerqueira, Ricardo de Oliveira e Denis Valentim. Por esse motivo, estamos recomendando que os órgãos competentes aprofundem as investigações sobre as condutas destes mencionados. Da mesma forma que entendemos que existem indícios que apontam a necessidade de aprofundamento na investigação da suposta prática da conduta prevista no artigo 5º, inciso 5, da Lei Federal número 12.846, 1º de agosto de 2013, que teria sido adotada a partir de fevereiro de 2017 pelas empresas Tuvisud Biro de Projetos e Consultoria Limitada, Tuvisud SFDK, Laboratório de Análise de Produtos Eireli, em conluio com a empresa Vale, com o fito de impedir ou dificultar a fiscalização ambiental por parte do Estado na barragem 1, que se situava no complexo de Córrego do Feijão, em Brumadinho, razão pela qual também fazemos, ao final, recomendação nesse sentido. Essa é a lei de corrupção. Da responsabilidade civil, anticorrupção. No âmbito da responsabilidade civil da Vale, esta comissão observou um conjunto de ações e de omissões que ensejam a sua responsabilidade relativa à indenização das vítimas do rompimento da barragem 1, seja a título de danos materiais, seja a título de danos morais. Para apontar a existência da responsabilidade da Vale, esta CPI apoiou-se na teoria do risco integral, que se traduz no fato de toda empresa que exerça alguma atividade potencialmente danosa estará sujeita a reparar os danos daí advindos, sejam morais ou materiais, independentemente da demonstração de sua culpa. Em nossa análise sobre o caso, avaliamos que as indenizações devidas pela Vale S.A. estão situadas em diferentes contextos relacionais, tais como ambiental, trabalhista, civil, devendo a empresa recompor todos os danos materiais e morais sofridos pelas vítimas. Vale frisar que tais indenizações devem ter caráter pedagógico e punitivo excepcional, de maneira a desencorajar a continuidade de comportamentos irresponsáveis, seja quanto à segurança dos empregados, seja quanto à de toda a comunidade em que a companhia exerce suas atividades. Isso significa que o valor das indenizações que serão pagas às vítimas devem operar pedagogicamente no intento de ensinar ao poluidor e seus pares que a atuação irresponsável e descompromissada não compensa. Um outro aspecto relevante, que foi amplamente debatido nos trabalhos desta comissão, diz respeito aos trabalhadores, que deverão ser indenizados não apenas quanto aos danos materiais devidos, mas também aos danos morais. Será igualmente devida pela Vale indenização pelo dano moral ambiental coletivo, que constitui valor a ser pago aos municípios que também foram vítimas do rompimento da barragem 1, para que estes possam recompor os danos sofridos. Sobre esse valor, é preciso dizer que deverá ser objeto de estudos técnicos que considerem a extensão e a gravidade do dano, o tempo decorrido entre o dano e a recuperação ou compensação ambiental, e o caráter pedagógico da indenização. Por fim, esta CPI também conclui que caberá à Vale responsabilizar-se de forma objetiva por todos os danos materiais causados ao Estado de Minas Gerais e a seus órgãos, a Copasa, a CEMIG, bem como aos municípios afetados pelo rompimento da barragem. A razão para o pagamento de tais valores decorre do fato de que todas essas pessoas, entes e órgãos sofreram, em alguma medida, danos em razão da ruptura da B1. Da reparação. Ao contemplar o tema da reparação neste relatório, o intuito é tornar público o que surgiu ao longo dos trabalhos realizados por esta CPI sobre o assunto. Busca-se contribuir, no mínimo, para um processo digno e justo de soerguimento em face de tantas dores e perdas. O tema da reparação foi abordado a princípio de modo mais conceitual, trazendo referências, parâmetros e diretrizes considerados essenciais nesse processo. Quais sejam? Observância do conceito de atingido como aqueles que sofreram dano ao seu projeto de vida, modo de vida ou patrimônio, considerando-se o autorreconhecimento e sua condição de vulnerabilidade social perante o poder da empresa mineradora, bem como a inversão do ônus da prova. Adoção do parâmetro reparação integral, contemplando a restituição, a compensação, a reabilitação, a satisfação e a não repetição. Garantia de protagonismo dos atingidos na determinação do que entendem e demandam como reparação, a começar pelo cadastramento elaborado com sua participação direta como sujeitos do processo. Viabilização de meios para a manutenção do coletivo, garantindo a sensação de pertencimento e, ao mesmo tempo, efetivando com celeridade e eficácia as indenizações individuais, com a devida satisfação das particularidades de cada atingido, sem que haja divergências entre o coletivo e o individual. Garantia de participação da população atingida e de sua livre organização em todos os processos de tomada de decisões, inclusive nas questões ambientais. Respeito ao direito à informação qualificada, suficiente, prévia e tempestiva, em linguagem clara, não técnica e acessível. E à visibilidade do discurso de pessoas e grupos atingidos, com a valorização de suas narrativas. Resolução de demandas, conflitos e disputas em esferas que há não judicial. Atenção às particularidades de cada região atingida, com um criterioso levantamento dos diversos danos que as afetaram. Ênfase em projetos que promovam a emancipação das pessoas e das comunidades atingidas, propiciando, inclusive, a ruptura com o modelo de dependência da atividade minerária. Não revitimização dos atingidos ao longo de todo o processo de reparação. Detalhou-se no subitem governança a discussão feita por esta comissão sobre os aprendizados de Mariana e a experiência da Fundação Renova, a fim de se pensarem as bases de gestão adequada a um modelo de reparação que seja social e humanamente justo, no caso de Brumadinho. Nesse sentido, valiosas contribuições foram colhidas por esta CPI, bem como em reuniões da Comissão de Direitos Humanos desta Casa, cujas notas taquigráficas foram encaminhadas a esta comissão. Na esfera civil, foram descritas as ações emergenciais decorrentes de acordos firmados entre os Ministérios Públicos Estadual e Federal e a Vale S.A. com a chancela do Poder Judiciário. Ainda nesse tópico, foi abordado o termo de compromisso firmado entre a Defensoria Pública de Minas e a Vale S.A. Na esfera trabalhista, deve-se mencionar que a reparação exigiu o reconhecimento de que o rompimento da barragem se caracteriza como um acidente de trabalho ampliado, aquele originado nos processos de trabalho, mas que extrapola os limites físicos da empresa e provoca danos humanos, sociais, culturais, econômicos e ambientais, com consequências sobre a saúde física e mental dos trabalhadores e da população atingida. Apresentou-se o teor da ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho e por diversos sindicatos, sobre a qual foi homologado o acordo em 15 de julho de 2019. Em relação à reparação ambiental, mencionaram-se, na íntegra do relatório, as iniciativas de caráter emergencial desde multas e notificações até medidas relacionadas à qualidade das águas na bacia do Rio Paraopeba. Além disso, destacaram-se as ações que se seguiram, de médio e longo prazo, relacionadas à segurança hídrica. Quanto à reparação dos danos sofridos pelos entes públicos, foi abordada a instituição do Comitê Gestor Brumadinho, no âmbito do Estado, e sua atuação até o momento, incluindo o levantamento preliminar já disponível e consolidado das ações reparatórias a serem incluídas nas tratativas que serão negociadas com a Vale S.A. Quanto aos municípios afetados, algumas sugestões e ações sugeridas por certas prefeituras foram incluídas no rol das propostas do Comitê Gestor e acordos têm sido firmados entre alguns municípios. A Vale, a exemplo, de 80 milhões a serem pagos a Brumadinho nos próximos 2 anos como forma de compensação pela não arrecadação da CEFEM. Destacou-se, por fim, que todas essas ações, bem como as que virão a título reparatório para os entes públicos, ancoram-se na responsabilidade civil objetiva da Vale S.A., e que não se trata de benfeitorias, doações ou concessão de benesses, mas de uma obrigação de fazer da empresa, em face do dano que causou. Recomendações. Passamos a listar as recomendações propostas por esta CPI a diversos órgãos e instâncias, relacionadas às esferas criminal e civil. Tais recomendações foram estruturadas com base no que foi ouvido por esta comissão e contemplam também outras sugestões colhidas ao longo dos nossos trabalhos, as quais entendemos que podem contribuir para que situações graves, absurdas e danosas como essa sejam evitadas ou para que, caso de novo aconteçam, seus danos tenham respostas mais rápidas, justas e eficazes. Esfera criminal. As autoridades estaduais e federais responsáveis pelas investigações criminais em curso sobre o rompimento da barragem 1 realizaram o indiciamento dos investigados já nominados ao longo do relatório pela prática dos delitos apurados pela comissão, sem prejuízo do indiciamento por outros crimes e de outros agentes cuja responsabilidade tenha sido identificada pelos demais órgãos de investigação. Ao Ministério Público Estadual e Federal, denunciar os investigados nominados ao longo do relatório pela prática dos delitos apurados pela comissão, sem prejuízo do indiciamento por outros crimes e de outros agentes cuja responsabilidade tenha sido identificada pelos demais órgãos de investigação. Adotar as medidas judiciais cabíveis para aplicação de medida cautelar diversa da prisão consistente na apreensão dos passaportes dos investigados Makoto Namba, André Yassuda, Cristina Malheiros, Marilene Cristina Lopes, César Augusto Granchamp, Rodrigo Arthur Melo, Joaquim Pedro Toledo, Alexandre Paulo Campanha, Renzo Albieri, Silmar Silva, Gerd Popimbi, Fábio Schwarzman, para garantia da aplicação da lei penal. Ao Ministério Público Federal, avaliar o cabimento de instauração de inquérito policial para apurar crime em tese, disparo de arma de fogo e crime ambiental, que teriam sido praticados policiais rodoviários federais que abateram a tiros animais domésticos atingidos pelo rompimento da barragem Brumadinho, 25 de janeiro de 2019. Ao Ministério Público Estadual, providenciar o cumprimento do pedido de providências contido no requerimento 2933/2019, a fim de apurar a possível prática de crime de usurpação de função pública ou outra modalidade criminosa pela Vale, a partir das informações constantes na notificação extrajudicial enviada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Extração de Ferro e Metais Básicos e demais minerais metálicos e não metálicos de Brumadinho e região Metabase, à diretoria da mineradora, acompanhado da referida notificação. As polícias civil, federal, ministérios públicos, estadual e federal. Apurar no banco de dados geotécnicos, Geotec, da mina Córrego do Feijão, da Vale S.A., a existência de inclusão de anomalias ocorridas na barragem 1 por ocasião do fraturamento hidráulico provocado no rejeito quando da tentativa, em 11 de junho de 2018, de instalação do dreno horizontal profundo DHP número 15. Apurar inconsistências nos registros das anomalias números 24.706, 26.890, 27.023, 27.197, 27.247, do Banco de Dados Geotécnicos, Geotec da Mina Córrego do Feijão da Vale S.A., relativos à inoperância da bomba de drenagem da água proveniente de nascente existente à montante da barragem 1 e o quanto essas anomalias podem ter contribuído para o rompimento da estrutura. Encaminhar a esta casa cópia integral dos resultados dos inquéritos para fins de acompanhamento. Investigar a ocorrência de detonações de explosivos na cava da mina Córrego do Feijão entre 13 de junho e 29 de junho, contrariando recomendação expressa na revisão periódica de segurança da barragem elaborada pela empresa auditora Tuvisud, chancelada por representantes da Vale S.A. e protocolada na Agência Nacional de Mineração em 3 de junho de 2018. Investigar se a detonação de explosivos na cava da mina Córrego do Feijão no dia 25 de janeiro de 2019 ocorreu antes ou depois do rompimento da barragem 1, pois a CPI recebeu informações e provas conflitantes sobre esse fato. Aprofundar as investigações sobre eventual responsabilidade de Washington Pirete da Silva, Marco César Conegundes, Arthur Bastos Ribeiro, Felipe Figueiredo Rocha, Hélio Márcio Lopes da Cerqueira, Ricardo Oliveira e Denis Valentim, pelo rompimento da barragem 1, ocorrido em 25 de janeiro de 2019. E aprofundar as investigações sobre a licitude, deputado Rodrigues, das negociações firmadas entre as empresas Brasil Século III Consultoria, ele já Administração e Participação Limitada, Green Metal Soluções Ambientais S.A. e a Vale S.A., que tem por objeto a lavra do minério existente na bacia de rejeitos da mina Córrego do Feijão em Brumadinho. Polícia Civil, providenciar o cumprimento do pedido de providências contido no requerimento 2933/2019, para apurar também a possível prática de crime de usurpação de função pública ou outra modalidade criminosa pela Vale, a partir das informações enviadas pelo Metabase. Esfera Civil, a Vale S.A., deputada Beatriz, retirar imediatamente os trabalhadores sobreviventes de quaisquer atividades realizadas nas áreas de busca de corpos e retirada de rejeitos de minério vazados da barragem 1 da mina Córrego do Feijão, bem como manter os trabalhadores adoecidos afastados para tratamento de saúde com recebimento de salário pagos pela empresa. Adotar as medidas técnicas necessárias para impedir que haja novos extravasamentos de rejeitos a partir da barragem 1, levando em consideração o período chuvoso que se avizinha. Garantir a estabilidade da barragem 6, da mina Córrego do Feijão, por empresa de auditoria externa que não esteja prestando outros serviços à Vale, de forma a evitar o conflito de interesse. Promover ações de restauração dos leitos do Córrego do Feijão, Ribeirão Ferro Carvão do Rio Paraopeba, como forma de viabilizar a recuperação da capacidade de sustentação de vida e de amortecimento de cheias naturais. Adotar as medidas necessárias para o repovoamento da fauna e da flora dos rios afetados, tendo como referência os estudos da ictiofauna local e mapeamento de espécies existentes anteriores ao rompimento. Apoiar técnica e financeiramente os órgãos ambientais no monitoramento sistemático da qualidade física e química da água dos cursos do Córrego do Feijão, Ribeirão Ferro Carvão e do Rio Paraopeba, além das demais submarcias afetadas, inclusive quanto à presença de contaminantes, incluindo metais pesados. Instalar imediatamente, caso não existam, equipamentos necessários ao monitoramento local da qualidade da água nos pontos de captação para abastecimento público nos municípios afetados. Apoiar o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba na implantação do Plano de Bacia Hidrográfica. Garantir a participação sistemática de todas as comunidades afetadas que têm na Bacia do Rio Paraopeba sua referência de trabalho e de vida na definição e implementação de ações de recuperação dessa bacia. viabilizar fontes alternativas de captação de água para os municípios que hoje dependem da captação do rio Paraopeba, informar esta casa sobre a regularização do abastecimento de água em sedes municipais ou distritos, não utilizar para elaboração de laudos de estabilidade de barragem serviços de empresas de auditoria externa que estejam executando outros tipos de serviços à mineradora. Dar celeridade às obras da nova captação de água para o abastecimento hídrico no rio Paraopeba, cuja construção foi decidida em acordo firmado em 9 de maio de 2019, na sexta vara da Fazenda Estadual da Comarca de BH, com a AGE, Ministério Público Federal e a AGU, defensores públicos, advogados da Vale e representantes de associações de moradores dos municípios afetados pelo rompimento da barragem 1 da mina Córrego do Feijão. Não permitir que o setor de geotecnia operacional das barragens da empresa tenha acesso a dados do cálculo do risco monetizado de suas barragens, de forma garantir a isenção dos técnicos em segurança com relação a eventuais efeitos econômicos de suas decisões. Prestar o apoio financeiro necessário à criação e manutenção do memorial do Córrego do Feijão, no município de Brumadinho, em homenagem às vítimas do rompimento da barragem 1. Efetivar imediatamente a contratação das assessorias técnicas já escolhidas pelas comunidades atingidas, conforme determina o acordo homologado pela sexta vara da Fazenda Pública Estadual e autarquias. Ao Supremo Tribunal Federal, considerar no julgamento da ADIM 5870, de autoria da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a importância de não se limitar o valor dos danos extrapatrimoniais sofridos por trabalhadores ao valor máximo de 50 vezes o último salário contratual e, portanto, a necessidade da declaração de inconstitucionalidade do artigo 223, seus incisos, e ainda da declaração da inconstitucionalidade por arrastamento, todos com redação dada pela Lei 13.467 de 2017. As bancadas mineiras no Congresso Nacional estudaram a possibilidade de alteração da legislação federal visando o aperfeiçoamento das normas que dispõem sobre as CPIs, especialmente no que se refere à previsão de recurso contra a decisão judicial que defere liminar no âmbito de habeas corpus contra ato de presidente de CPI, com a finalidade de evitar interferências nas prerrogativas constitucionais da comissão e prejuízos na condução dos trabalhos de investigação. Ao Senado Federal, priorizar a tramitação e aprovação das proposições da Comissão Parlamentar de Inquérito de Brumadinho e outras barragens, em especial o projeto de lei 3914/2019, que altera a Lei 7.990, de 28 de dezembro de 89, que institui para estados, Distrito Federal e municípios a compensação financeira pelo resultado da exploração de petróleo, gás natural, recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, de recursos minerais em seus respectivos territórios, plataforma continental, mar territorial ou zona exclusiva para criar a participação especial a ser recolhida sobre a receita líquida da mineração. E ainda, priorizar a tramitação do projeto de lei 2788/2019, que institui a Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens e da Outras Providências. A Câmara dos Deputados, priorizar a tramitação e aprovação das proposições da Comissão Externa dos Desastres de Brumadinho, notadamente, os projetos de lei 2785/2019, que define normas gerais para o licenciamento ambiental de empreendimentos minerários, a lei projeto 2787/2019, que altera a lei de crimes ambientais para tipificar o crime de ecocídio e a conduta delitiva do responsável por desastre relativo a rompimento de barragem, 2789/2019, que modifica a lei 8001, de março de 90, para ajustar alíquotas da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, CEFEM, e instituir fundo para ações emergenciais decorrentes de desastres causados por empreendimento minerário, Lei 2790/2019, para incluir a prevenção a desastres induzidos por ação humana, e a Lei 2791-2019, que altera a Lei 2334, de 20 de setembro de 2010, que dispõe sobre a Política Nacional de Segurança de Barragens, e o Decreto-Lei 227, de 28 de fevereiro de 97, que dispõe sobre o Código de Minas. Os projetos de lei complementar 126-2019, que dispõe sobre exclusão da isenção tributária de produtos primários da atividade mineral, e 127-2019, que altera a Lei Complementar 140, de 8 de dezembro de 2011, para aperfeiçoar as regras sobre atribuições para o licenciamento ambiental. E a proposta de emenda à Constituição 90-2019, que altera o sistema tributário nacional para excluir isenção à atividade mineral. A Agência Nacional de Mineração, estabelecer, essas são recomendações para a ANM, estabelecer normativa proibindo a contratação de empresa de auditoria externa que esteja prestando ou tenha prestado outro tipo de serviço ao empreendedor para emissão de declaração de condição de estabilidade, de forma a evitar conflito de interesse. Tornar públicos os nomes das mineradoras que utilizam barragens localizadas em Minas Gerais e que não entregaram seus respectivos planos de ação de emergência e determinar a imediata interdição dos empreendimentos que tiveram perdido prazo para fazê-los. Adotar medidas para imediata recomposição dos quadros de fiscalização da ANM no Estado de Minas Gerais. Adotar medidas para o aperfeiçoamento do Sistema de Gestão de Segurança de Barragens de Mineração, SIGBM, que cadastra as informações das barragens de rejeito de mineração submetidas à Política Nacional de Segurança de Barragens, o que é autodeclaratório e, por isso, vulnerável a omissões, distorções ou avaliações. Revisar os direitos ou títulos minerários da Vale S.A., especialmente no município de Brumadinho, considerando os danos causados pela empresa em decorrência do rompimento da barragem 1 em 25 de janeiro de 2019. Providenciar o cumprimento do pedido de informações contido no requerimento 2199-2019, para que informe se a Vale solicitou ou já tem autorização da ANM para explorar a área próxima do córrego Feijão em Brumadinho, que foi atingida pelos rejeitos da barragem 1. Em caso positivo, que esse órgão remeta cópia integral do processo administrativo em que houve o requerimento / autorização de exploração minerária daquela área e esclareça se a autorização diz respeito no todo ou em parte à área ocupada por moradores do local e que foi atingida pelos rejeitos. Estudar a viabilidade da normatização da disposição de rejeitos de mineração em barragens de forma a evitar que rejeitos metálicos fino, material coloidal, sejam depositados nas estruturas de contenção de rejeitos arenosos, sílica, com vistas a aumentar a segurança das barragens de mineração no país. Ao Ministério de Minas e Energia, revisar os direitos ou títulos minerários da Vale, especialmente no município de Brumadinho, considerando os danos causados pela empresa em decorrência do rompimento da barragem 1. Ao Ministério da Cidadania, manter o pagamento dos benefícios do programa Bolsa Família, benefício de prestação continuada, renda mensal vitalícia e quaisquer outros benefícios assistenciais e previdenciários às famílias residentes em Brumadinho e região atingidas pelo rompimento da barragem da mineradora Vale, não considerando no cálculo da renda para fins de revisão dos benefícios os valores referentes aos auxílios emergenciais pagos pela empresa. O Ministério da Economia garantir que as regras de segurança e saúde do trabalhador, especialmente as relativas aos trabalhadores em barragens, não sejam flexibilizadas no processo de revisão das normas regulamentadoras NRs coordenadas pelo Ministério. Ao Instituto Brasileiro de Mineração, IBRAM, buscar alternativas tecnológicas que não utilizem barragens para a disposição final de rejeitos e resíduos dos empreendimentos minerários. Buscar desenvolvimento progressivo e contínuo de tecnologia para aproveitamento econômico de resíduos minerários. A ANA, Agência das Águas, encaminhar aos municípios mineiros, preferencialmente por meio eletrônico, relatórios anuais referentes à segurança das barragens situadas na bacia hidrográfica em que se insere o município, para que tenham conhecimento da situação de cada localidade. Ao Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais, atuar no sentido de coibir as litigâncias de má-fé e as lides simuladas, especialmente em relação às ações e questões envolvendo o ocorrido em Brumadinho. Ao Ministério Público de Minas Gerais, acompanhar as ações desenvolvidas pela Vale de Acolhimento aos Animais Resgatados em consequência do rompimento da barragem 1 em Brumadinho, bem como reintrodução de espécimes de animais silvestres ao seu habitat. Investigar o histórico do licenciamento ambiental da barragem 1 e da mina Córrego do Feijão, realizado na SEMAD, com vistas a esclarecer se houve irregularidade na concessão de licenças entre 1999 e 2009, bem como se o empreendimento operou sem licença, e em caso positivo, se houve autuação e aplicação de penalidades por parte da Secretaria nesse período. Investigar, no âmbito do processo administrativo COPAN 245-2004-046-2010, que culminou com a emissão de licença de operação número 211-2011 para o complexo minerário de Córrego do Feijão, incluída a barragem 1, o acréscimo de 2 anos no prazo da referida licença, com base na deliberação normativa do COPAN 17-1996. Investigar-se, valendo-se de todos os meios possíveis, denúncia apresentada à CPI relacionada à suposta aceleração do processo de licenciamento ambiental que culminou com a aprovação da licença de operação para o descomissionamento da barragem 1 em 11/12/2018 e sua possível relação com a aquisição pela Vale S.A. da empresa New Steel, detentora de patente de método de reaproveitamento de rejeitos sem uso de água, por meio de negociação que pode ter favorecido agentes públicos, funcionários, ex-funcionários e prestadores de serviços da mineradora. Investigar a prática em tese da conduta prevista no artigo 5º, capítulo 5 da Lei Federal 12.846, de agosto de 2013, que teria sido adotada a partir de fevereiro de 2017 pelas empresas Tuvisud, Tuvisud Miro, Laboratório de Análise de Produtos Eireles, em conluio com a Vale S.A., com o fito de impedir ou dificultar a fiscalização ambiental por parte do Estado na barragem 1, que se situava no complexo do Córrego do Feijão e se rompeu em 25 de janeiro de 2019. Providenciar o cumprimento do pedido de informações contido no requerimento 1960-2019, referente ao envio a esta casa das cópias de todos os TACs firmados com a Vale S.A., bem como todas as recomendações encaminhadas à empresa nos últimos 5 anos. Ao Ministério Público Federal, investigar valendo-se de todos os meios possíveis denúncia apresentada à CPI relacionada à suposta aceleração do processo de licenciamento ambiental que culminou com a aprovação da licença de operação para o descomissionamento da barragem 1 em 11/12/2018 e sua possível relação com a aquisição pela Vale da empresa New Steel, detentora de patente de método de reaproveitamento de rejeitos sem uso de água, por meio de negociação, pode ter favorecido agentes públicos, funcionários, ex-funcionários e prestadores de serviços da mineradora. Investigar a prática em tese da conduta prevista no artigo 5º, capítulo 5 da Lei Federal 12.846, de 1º de agosto de 2013, que teria sido adotada a partir de fevereiro de 2017 pelas empresas Tuvisud Biro de Projetos e Consultoria e Tuvisud SFDK, Laboratório de Análise de Produtos Eireles, em conluio com a Vale, com o fim de impedir ou dificultar a fiscalização ambiental por parte do Estado na barragem 1, que situava no complexo Córrego do Feijão, em Brumadinho, e se rompeu em 25 de janeiro de 2019. A Defensoria Pública de Minas Gerais, adotar medidas para majoração das indenizações por danos extrapatrimoniais devidas às vítimas contempladas no acordo firmado com a Defensoria, considerando o caráter punitivo que deverá nortear tais pagamentos. Revisar o termo de compromisso firmado entre a Defensoria Pública e a Vale conforme possibilidade prevista na cláusula 2.8 do referido termo e, mais especificamente, na cláusula 2.16, que estabelece transferência do direito sobre o bem indenizado à Vale, dos parâmetros indenizatórios que não respeitam definições técnicas e direitos já conquistados e das cláusulas que prevêem que a empresa faça a valoração dos bens a serem indenizados, como 8.2 e 14.2. Recomenda-se ainda que a proposta de revisão seja feita com a garantia de participação de representantes dos atingidos pelo rompimento da barragem. Além disso, recomenda-se que haja especial atenção à manutenção das articulações e demandas coletivas, ainda que vários acordos individuais estejam firmados a partir do termo. Ao Tribunal de Justiça, estudar a possibilidade de criar um centro especializado em mediação de conflitos envolvendo vítimas da barragem B1, especialmente e preferencialmente em Brumadinho. Adotar todas as medidas cabíveis para dar mais celeridade aos processos judiciais envolvendo pedidos de indenização e outras questões decorrentes do rompimento da barragem 1 de Brumadinho. Considerar no critério de valoração dos danos extrapatrimoniais a omissão da Vale quanto ao cuidado com seus empregados e com a comunidade, devendo as indenizações ter o caráter punitivo necessário para efetivamente desencorajar condutas como essas. Não homologar nos acordos individuais formalizados, a partir do termo de compromisso firmado entre Defensoria e Vale, a transferência do direito sobre o bem indenizado à mineradora, à Controladoria Geral do Estado. Investigar o histórico do licenciamento ambiental da Barragem 1 e da Mina Córrego do Feijão, realizado na SEMAD, com vistas a esclarecer se houve irregularidades na concessão de licenças entre 99 e 2009, bem como se os empreendimentos operaram sem licença e, em caso positivo, se houve autuação e aplicação de penalidades por parte da Secretaria nesse período. Investigar, no processo Copan 245-2004-046-2010, que culminou com a emissão da licença 211-2011 para o Complexo Mineral de Córrego do Feijão, incluída a Barragem 1, o acréscimo de 2 anos no prazo da referida licença, com base na deliberação normativa Copan 171996. Investigar as denúncias trazidas à CPI em 11 de abril de 2019 por Maria Tereza Viana de Freitas Corujo sobre supostas irregularidades no processo de emissão da licença de operação para descomissionamento da barragem 1, aprovada em 11 de 12 de 2018 pela Câmara de Atividades Minerárias e do Conselho Estadual de Política Ambiental, Copan. Investigar, valendo-se de todos os meios possíveis, denúncia apresentada à CPI relacionada à suposta aceleração do processo de licenciamento ambiental que culminou com a aprovação da licença de operação para o descomissionamento da barragem 1 em 11 de dezembro de 2018 e sua possível relação com a aquisição pela Vale da empresa New Steel, detentora de patente de método de reaproveitamento de rejeitos sem uso de água, por meio de negociação que pode ter favorecido agentes públicos, funcionários, ex-funcionários e prestadores de serviços da mineradora. A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, SEDEC, verificar se os empreendimentos minerários abrangidos pelos incisos 3 e 4 do artigo 34 da portaria DNPM 7389 de 2017 estão cumprindo as regras de treinamento dos respectivos planos de ação de emergência de barragens. 2. Verificar em todos os planos de ação de emergência de barragens de empreendimentos instalados no Estado, a adequação entre o tempo de chegada da mancha de inundação em cada ponto da zona de autossalvamento, ZAS, e da zona de segurança secundária, prevista no plano, e o tempo gasto na rota de fuga até os pontos de encontro, não devendo, em hipótese alguma, o primeiro ser menor que o segundo. A Polícia Civil providenciar o cumprimento do pedido de informações do requerimento 904/2019 sobre o envio a esta casa dos custos com as operações decorrentes do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão em Brumadinho, ocorrida em 25 de janeiro de 2019. Secretaria de Estado de Meio Ambiente, SEMAD. Aprimorar o sistema de fiscalização ambiental do Estado, considerando a adequação de quadro de pessoal e sua capacitação, além da aquisição de equipamentos, materiais e tecnologias, e promover a celebração de convênios de integração e cooperação com órgãos federais e municipais, utilizando para isso a integralidade integralidade dos recursos da taxa de controle, monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerais, TFRM. Encaminhar a esta casa a proposta de regulamentação da Lei 23.291, de 25 de fevereiro de 2009, que institui a Política Estadual de Segurança de Barragem, cuja elaboração foi determinada pela Resolução Conjunta SEMAD-FEAM 2810/2019. Acompanhar ações desenvolvidas pela Vale de acolhimento dos animais resgatados em consequência do rompimento da barragem em Brumadinho, bem como da reintrodução de espécimes de animais silvestres ao seu habitat. Estudar a viabilidade de alterar a composição das câmaras técnicas especializadas do COPAM, de forma a ampliar a participação das entidades ligadas ao meio ambiente nas decisões sobre os processos de regularização ambiental dos grandes empreendimentos do Estado. Providenciar o cumprimento do pedido de informações contido no requerimento 2452/2019, referente ao envio a esta casa das cópias de todos os processos de licenciamento das barragens de rejeito das minas operadas pela Vale no Estado. Estudar e estabelecer formas de promover a independência das equipes técnicas responsáveis pelas auditorias técnicas de segurança de barragens, ao ensejo da regulamentação do artigo 17 da Lei 23.291, de 25 de fevereiro de 2019, que institui a Política Estadual de Segurança de Barragens, especialmente quanto à seleção das equipes entre os profissionais independentes credenciados perante o órgão ou entidade ambiental competente, e a apresentação dos relatórios e declarações resultantes das auditorias diretamente ao órgão ou entidade ambiental competente. Adotar política permanente de realização de concursos públicos e de valorização das carreiras do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, SISEMA. Promover ações de fiscalização de segurança de barragens de forma conjunta ou articulada com os demais órgãos ou entidades públicos responsáveis, em especial a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, SEDEC, Agência Nacional de Mineração, CREA-MG, Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. Envolver o Centro Mineiro de Referência em Resíduos nas ações de fomento alternativas à disposição em barragens para destinação ou aproveitamento dos rejeitos ou resíduos da mineração, aproveitamento econômico. A Secretaria de Estado da Fazenda, tornar públicas as informações relativas à aplicação das parcelas da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, CEFEM, executadas pelo Estado de Minas Gerais, de modo a assegurar a transparência na gestão desses recursos, conforme preceitua a Lei Federal 8.001, de 13 de março de 90, que define os percentuais da distribuição da CEFEM e da outras providências. Zelar pelo cumprimento do artigo 19 da Lei 19.976, de 27 de dezembro de 2011, que institui a taxa de controle, monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerários, TFRM, e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários, para que os recursos arrecadados relativos à TFM sejam integralmente destinados à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e suas entidades vinculadas. A SEPLAG, Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prevê para o exercício de 2020, tanto no plano plurianual 2020-2023, quanto na lei orçamentária anual, ações orçamentárias específicas que tenham como finalidade controlar, monitorar, fiscalizar as atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerários, para que a sociedade possa acompanhar a devida destinação dos recursos auferidos com a taxa de controle, monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerários, aos órgãos e entidades do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, SISEMA. Evitar o corte de cargos nos órgãos e entidades integrantes do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. A Secretaria de Estado de Saúde, realizar estudo longitudinal da saúde, tanto física quanto mental, dos trabalhadores sobreviventes ao acidente de trabalho ampliado da Vale S.A. em Brumadinho, bem como das populações das regiões atingidas pelos rejeitos de minério vazados da barragem 1 da mina Córrego do Feijão. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, adotar ações efetivas para diversificar a matriz econômica de Minas Gerais, propiciando a alavancada do desenvolvimento econômico do Estado e a diminuição da dependência do setor minerário. Promover com o governo do Estado o descontingenciamento dos recursos para pesquisa vinculados à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG. Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de BH, implementar a proposta da Trama Verde e Azul, prevista no Marco Zoneamento Metropolitano, elaborado sob coordenação da UFMG, como forma de garantia da proteção das áreas verdes e dos recursos hídricos da RMBH. Ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, estudar formas para contratação ou admissão de médico veterinário para atuar nas atividades rotineiras da corporação e em emergências ambientais que envolvam animais no Estado. Realizar concurso público de provas e títulos para ingresso na carreira do Corpo de Bombeiros, com o fito de ampliar o contingente da corporação no Estado. Aí um parêntese, né, presidente? Merece todo o nosso elogio. Ao Comitê Gestor Pro Brumadinho, instituído por decreto 176 de 26 de junho de 2019. Enviar a esta casa levantamento de casos extraordinários com a atuação de cada órgão do Poder Executivo relacionados ao rompimento da barragem 1 da mina Córrego do Feijão, discriminando os que já foram ressarcidos e os ainda não ressarcidos pela Vale. Encaminhar a esta casa cópia dos acordos firmados com a Vale, assim que concluídos e chancelados pelo Poder Judiciário, bem como os cronogramas de implementação das ações nele contidas. Promover a criação do Memorial do Córrego do Feijão no município de Brumadinho, em homenagem às vítimas do rompimento da barragem 1. Exigir da Vale a construção de uma nova estrutura de captação de água para o abastecimento hídrico de Belo Horizonte, além daquela adutora montante, fora de áreas que se encontrem no perímetro de manchas de inundação de quaisquer barragens de rejeitos de mineração, em conformidade com proposta inicialmente indicada pela Copasa de construção de nova fonte de captação no rio Macaúbas, em audiência de conciliação realizada em 9 de maio de 2019, o documento 689-25-39 do processo judicial 504-4954 audiência de conciliação. Avaliar a possibilidade de contratação temporária de profissionais independentes para acompanhar as ações de reparação dos danos decorrentes do rompimento da barragem 1. A Prefeitura de Brumadinho não considerar os auxílios emergenciais na composição da renda familiar ao se promover a reavaliação dos benefícios concedidos pelo programa Bolsa Família, benefício de prestação continuada ou quaisquer outros benefícios relativos à transferência de renda do município, por se tratar de auxílios temporários de caráter emergencial pagos às famílias pelos danos decorrentes de desastre provocado pela empresa Vale S.A. Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais. Articular e adotar medidas para a celebração de acordo de cooperação técnica com a ANM, visando a realização de intercâmbio de dados cadastrais e informações socioeconômicos e fiscais e prestação mútua de assistência, bem como a implementação de ações conjuntas, viabilizando assim e ainda a capacitação técnica dos servidores do município para atuarem na fiscalização em parceria com aquele órgão. Orientar as municipalidades a tornarem públicas as informações relativas à aplicação das parcelas da compensação financeira pela exploração de recursos minerais CEFEM, de modo a assegurar a transparência na gestão desses recursos, conforme preceitua a Lei Federal 8.001, de março de 90. A Federação das Indústrias de Minas Gerais, solicitando buscar alternativas tecnológicas que não utilizem barragens para a disposição final de rejeitos e resíduos em empreendimentos minerários e buscar o desenvolvimento progressivo e contínuo de tecnologia para aproveitamento econômico de resíduos minerários. Ao Sindicato das Indústrias Extrativas, Sindiestra, buscar alternativas tecnológicas que não utilizem barragens para a disposição final de rejeitos e resíduos dos empreendimentos minerários e buscar o desenvolvimento progressivo e contínuo de tecnologia para o aproveitamento econômico de resíduos minerários. Ao Fórum Sindical dos Trabalhadores Diretos e Terceirizados da Vale, atingidos pelo rompimento da barragem Córrego do Feijão. Acompanhar a situação dos trabalhadores da Vale, diretos e terceirizados, que compareceram a esta CPI e a outras comissões permanentes da Assembleia, em especial a do Trabalho, Previdência e Assistência, para assegurar a manutenção de seus direitos perante a empresa e sua não retaliação, tendo em vista seus depoimentos. À mesa da Assembleia, constituir órgão ou instância no âmbito da própria Assembleia Legislativa para o acompanhamento e monitoramento sistemáticos dos desdobramentos desta CPI, bem como das demais questões relacionadas ao rompimento da barragem. Encaminhar cópia do relatório ao Procurador-Geral de Minas, da República, para os fins do disposto no artigo 58 da Constituição Federal. Encaminhar cópia deste relatório às autoridades policiais responsáveis pelas investigações em curso, Polícia Civil, Superintendência da Polícia Federal, para conhecimento. Encaminhar cópia deste relatório ao Procurador Regional do Trabalho em Minas, Defensor Público-Geral, Presidente do Tribunal de Justiça, Governador do Estado, para conhecimento. Encaminhar cópia ao Presidente e ao Conselho de Administração da Vale para conhecimento das apurações e conclusões e imediata implementação das recomendações nela constantes. Acompanhar o cumprimento dos acordos firmados entre Ministério Público do Trabalho e Defensoria Pública com a solicitação de extratos detalhados contendo valores e vítimas contempladas pelas indenizações. Priorizar a tramitação e a aprovação do projeto de lei 1200/2015, que institui a política estadual de apoio às comunidades atingidas pela construção de barragens e da outras providências, considerando também os avanços na discussão da matéria apresentadas pela Comissão do Trabalho, Previdência e Assistência Social desta Assembleia, notadamente no texto do substitutivo 2 ao projeto de lei 3312/2016. Priorizar a tramitação e aprovação do projeto 842/2015, que dispõe sobre utilização e proteção ambiental das Serras da Moeda e da Calçada e das outras providências. Apoiar a criação do Memorial do Córrego do Feijão, no município de Brumadinho, em homenagem às vítimas do rompimento da barragem 1. A Comissão de Segurança Pública da Assembleia. Adotar medidas para apuração da denúncia recebida por esta CPI sobre suposta tramitação irregular de processo de licença ambiental para descomissionamento da barragem 1, aprovada pelo COPAN em 11 de 12 de 2018, e sua possível relação com a aquisição pela Vale da New Steel, empresa detentora da patente de método de reaproveitamento de rejeitos sem uso de água, por meio de negociação que pode ter favorecido agentes públicos, funcionários, ex-funcionários e prestadores de serviços da mineradora. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia retomar a discussão da Política Estadual de Segurança de Barragens, com participação da sociedade, considerando as inovações na regulação da matéria constantes na Resolução 13/2019 da ANM, bem como as propostas da Comissão Externa do Desastre de Brumadinho da Câmara dos Deputados e da Comissão Parlamentar de Inquérito de Brumadinho e outras barragens do Senado Federal. As Comissões de Saúde, Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, Minas e Energia, Recursos Hídricos da Assembleia acompanhar as obras da nova captação de água para o abastecimento hídrico no Rio Paraopeba, cuja construção foi decidida em acordo firmado em 9 de maio de 2019, na sexta vara da Fazenda Estadual da Comarca de BH, com a AGE, Ministério Público Federal e Estadual, AGU, defensores públicos, advogados da Vale, representantes de associações e da Mina Córrego do Feijão. A Comissão de Educação Ciência e tecnologia. Acompanhar as escolas públicas de Brumadinho no pós-crime da Vale, tendo em vista os danos à rede de educação e às crianças e aos adolescentes por estes atendidos. Solicitamos também aos vários órgãos competentes do Estado, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, a continuidade das buscas e identificação dos 21 corpos ainda não encontrados. Sugestão de projeto de lei. Altera a Lei 19.976, de 27 de dezembro de 2011, que institui a taxa de controle, monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerários. Artigo 1º, inciso 3, passa a ter a seguinte redação: minerais ou minérios que sejam fonte primária ou secundária, direta ou indireta, imediata ou imediata, isolada ou conjuntamente com outros elementos químicos de chumbo, cobre, estanho, ferro, lítio, manganês, nióbio, níquel, ouro, tântalo, titânio, zinco e zircônio. Artigo 2º, artigo 8º, da Lei 19.976, passa a vigorar com a seguinte redação: será concedido desconto de 60% no valor da TFRMN em relação ao mineral ou minério cujos resíduos ou rejeitos seja dada destinação final ambientalmente adequada, alternativa à disposição em barragem. Hoje esse desconto é geral. Nós estamos vinculando o desconto à disposição alternativa em barragem. Bem, presidente, esse é um extrato, é uma síntese do relatório, são quase 350 páginas. Eu queria aqui, antes de encerrar, dizer, né, para os nobres deputados e deputadas, né, que nós buscamos fazer refletir no relatório o conjunto de opiniões, audiências, documentos, visitas, conversas, estudos, né, buscando ser o mais justo possível, num prazo de tempo possível, né? Queria, primeiramente, registrar aqui todo o apoio do presidente da Assembleia, o presidente deputado Agostinho Patrus e a mesa direita. Desde o início, nós acertamos a aprovação do projeto de barragens. Imediatamente, fizemos abrimos a abertura da CPI, sempre registrando aqui, né, o deputado Sargento Rodrigues, deputada Beatriz, o deputado Glaicon também havia, são três deputados que apresentaram, o doutor Wilson, né, apresentaram os requerimentos, e o presidente Agostinho Patrus imediatamente compôs, após a aprovação, queria fazer esse registro. Provavelmente nós teremos numa outra oportunidade a oportunidade de fazer isso pessoalmente a ele, aqui na Assembleia. Queria também agradecer de maneira muito especial, muito sincera, assim, todos os deputados e deputadas que participaram dessa CPI. Eu já estou aqui na 5ª legislatura, de muitos trabalhos aqui na Assembleia, trabalhos bons, trabalhos coletivos. Agora, eu queria, desde o presidente, deputado Gustavo, que conduziu também de maneira muito isenta, correta, democrática, todos os deputados e deputadas, porque nós conseguimos aqui fazer um trabalho colaborativo, nós conseguimos separar questões secundárias, partidárias, né, e focamos no objeto central da CPI. Isso foi muito, muito importante. Eu queria aqui... quem vai avaliar a qualidade do relatório agora são os deputados que vão votá-lo e depois a sociedade. Na minha opinião, esse relatório apresentado foi possível devido à contribuição de cada um dos parlamentares. Às vezes o relator tem uma exposição maior, porque ele é que faz as perguntas, lê aqui o relatório, mas isso aqui não é construção minha, é construção de todos esses deputados. Cada um aqui, cada item que eu li aqui, eu poderia ir mencionando. Está refletindo a opinião, a luta, a demanda daquele deputado, né? Cada um aqui a gente poderia nominar. Então, eu queria fazer esse registro de público também, um trabalho muito coletivo. Queria também, de maneira especial, ao corpo técnico da Assembleia. Vocês não imaginem como essas pessoas trabalharam, a intensidade, a qualidade. Queria que nem mencionar, não vou mencionar nomes, a consultoria, a assessoria, mas também as outras áreas da Assembleia, os nossos mandatos, né? No caso do nosso, inclusive, na pessoa do Eduardo, meu assessor, mas cada deputado aqui teve a sua assessoria direta, os consultores e assessores da Assembleia. Vocês não imaginam, hoje, pela madrugada, era troca de zap, muitos não dormiram, algumas e alguns que estão aqui não dormiram, atravessaram a madrugada, porque a gente tinha o prazo de hoje para fazer essa leitura, né? Então, assim, foi um trabalho... Não chegaríamos nesse resultado se não fosse esse trabalho. As instituições parceiras também, pelo tempo, não vou nominar ali a força, tarefa, são inúmeras, né? Foi um trabalho colaborativo com outras instituições, com os movimentos sociais, com a imprensa em geral e seus profissionais, né? Queria também, a imprensa retratou de maneira fidedigna os trabalhos da CPI e nos ajudaram também, nos auxiliaram também nesse trabalho. Queria, com muito carinho, agradecer essa participação, seja da Assembleia, seja dos órgãos. Agora, de maneira muito especial, e ao sentido maior aqui da CPI, das famílias, que nós estamos... Primeiro, ninguém de nós gostaria de estar aqui. Eu não queria estar em CPI de Brumadinho. A gente não queria que houvesse o rompimento. A gente queria estar em Brumadinho discutindo desenvolvimento sustentável, discutindo turismo, discutindo geração de renda, discutindo proteção. Nós não queríamos estar discutindo. Eu não fico feliz, não vou falar. Estou feliz em apresentar. Eu não estou feliz. Eu estou cumprindo, nós estamos cumprindo a nossa obrigação como parlamentares e cidadãos. Mas eu queria aqui fazer o testemunho do acompanhamento das famílias, da contribuição das famílias, dos trabalhadores, algum também, não vou nominar, porque são muitos. Muita coisa que vocês vão ler no relatório vieram de vocês, da contribuição, nas visitas que fizemos lá, aqui nos... Pessoas que tiveram coragem de vir aqui e colocar o dedo na ferida. E vocês podem ter certeza que todo o trabalho, a dedicação, a intensidade... Lógico que foi um trabalho isento, técnico, fundado em oitivas, em documentos, em análises. Nós sabemos disso, mas é óbvio que teve também o envolvimento emocional, afetivo. Eu confesso para vocês que muitos estavam lá, né? Antes de iniciar o relatório, eu fiz questão de ir lá agora no último dia 25, e para sentir, porque esse é o sentido, quando a gente atravessa a madrugada, quando a gente estuda, às vezes, coisas que a gente nem conhece bem. E uma das recomendações aqui é fundamental, e a gente está tendo o apoio do presidente da Assembleia. A Assembleia vai criar uma instância, um grupo de trabalho específico para acompanhar uma a uma cada uma dessas recomendações. Nosso trabalho não se encerra entregando um relatório ou publicando no Diário Oficial. Nós vamos acompanhar cada recomendação. Porque aí que será... Todo mundo sabe, muita coisa aqui não depende da gente. Nós buscamos fazer o melhor e o mais justo. Inclusive identificando a responsabilidade do presidente, do ex-presidente da Vale, dos seus diretores, que tentaram o tempo inteiro, numa estratégia deliberada na CPI, de blindá-los, de fazer um jogo de empurra entre geotecnias e não jogar para cima a responsabilidade. Então, nós identificamos as responsabilidades nas geotecnias, mas para cima também, da Vale e da pessoa física, do ex-presidente e dos seus diretores. Agora, isso vai para a Polícia Civil, para o Ministério Público, depois para o Judiciário, não é a Assembleia, né? Mas nós vamos fazer esse acompanhamento, bem como todas as outras recomendações. Então, eu queria externar nossa total solidariedade. Muitas dessas recomendações, nós não nos limitamos a fazer uma CPI só para identificar o que ocorreu e quem é culpado. Nós identificamos aqui vários itens que têm a ver com o pós-Brumadinho, porque depois muita gente vai esquecendo do que acontece. Então, eu queria terminar, presidente, mais uma vez agradecendo vocês e agradecendo a essas famílias, me solidarizando, buscando também encontrar aqueles 21, né? Tem que continuar, né? É o mínimo que a gente pode esperar, e dizer para vocês que todo esse relatório foi inspirado no sofrimento, e buscando também, como deputado desta Assembleia e nesta comissão, com os meus colegas e nossas deputadas, a gente buscar fazer o melhor para que essa tragédia criminosa não volte a ocorrer. Então, muito obrigado a todos pelo apoio. Eu espero, né, já que é encaminhamento também, eu espero contar com o voto e aprovação unânime. Porque a aprovação unânime desse relatório vai dar força para a Assembleia, para fazer com que ele não fique no papel e que cada órgão público tome aqui as providências recomendadas. Muito obrigado.